Sejam bem-vindos ao terceiro módulo do nosso MVA sobre design. Nesse módulo, nós vamos falar sobre interação. Vamos começar aqui com um exemplo de uma aplicação de e-commerce, uma aplicação para comprar itens numa loja. Marlon, você olhando aqui para essa aplicação, tem alguma coisa que chama a sua atenção nessa tela?
Deveria me chamar a atenção o conteúdo das coisas aqui, né? Mas das categorias de shopping e tudo mais. Mas o que eu vejo aqui tem bastante repetitivo, né? São essas setinhas aqui, né?
Exatamente. A última vez que eu fiz essa pergunta, que eu fiz essa palestra, a pessoa falou exatamente isso. Ela falou, mas não está faltando as imagens? A resposta é, está faltando as imagens. Sim, o exemplo não está tão bom por causa disso. Mas é porque a ideia do slide é mostrar esse segundo ponto que você falou. Essa repetição não é legal. Se você começa a repetir um elemento visual muitas vezes na tela, você cria uma poluição. E, no fundo, esse elemento aqui, ele de certa forma é inútil, porque eu não preciso saber que eu posso clicar. Se eu estou vendo uma tela com vários tiles, naturalmente eu já vou ser levado a esse raciocínio. Eu posso clicar aqui e vai acontecer alguma coisa.
E a ideia do Windows Phone é transmitir que tiles são clicáveis, né? Então
Exatamente.
você não precisa dizer que botar uma indicação de que isso é clicável. Mas e mais uma vez naquele conceito de menos é mais, né? Você está repetindo alguma coisa? Será que não é
Será
hora
que
de
realmente é
tirar?
necessário? Olha como fica muito melhor se a gente simplesmente tirar essas setas e deixar sem nada. Eu clico aqui e já fica naturalmente intuitivo que eu posso clicar e vou ver então as categorias de várias compras, de jardinagem e compras de Natal, etc. Vamos ver um exemplo mais extremo aqui. Vamos supor que eu entrei numa categoria, eu tenho vários produtos. Para cada produto eu posso, por exemplo, favoritar, ou posso mandar um e-mail, ou compartilhar, ou posso entrar no detalhe ou baixar, dependendo do que é o contexto. Não fica bem poluída essa tela?
Isso aqui também entra com outro problema, na minha opinião também. Por quê? Porque tiles são clicáveis, eles não são, não têm interações diferentes em cima de um tile. A ideia do Design Metro ou Modern é justamente que eu clicar nisso aqui tem apenas um comportamento. E no momento que você coloca comportamentos diferentes sobre posições onde você clica dentro do tile, isso não é o padrão, digamos assim. O
É um
usuário não está
desvio.
acostumado com isso. O usuário não
Verdade,
está
é um
acostumado com
desvio
isso.
desse conceito de simplicidade quando você interage com o tile.
Exatamente. E mais uma vez, se você está repetindo, menos é mais, né? Então, é uma oportunidade para você tirar fora. Mas se eu tirar isso fora, como é que eu poderia consertar, Caio?
Bom, se a gente utilizar um recurso que é bem interessante do Windows 8, que também existe no Windows Phone, que é App Bar, a gente resolve isso. Eu removo esses elementos da tela e eu simplesmente coloco eles numa App Bar. A App Bar, do ponto de vista de código, eu posso trabalhar com ela de duas formas. Eu posso acioná-la, ela pode aparecer na hora que eu interajo com a tela. Então, nesse exemplo, ele selecionou um tile, ele está marcado aqui com essa borda para dizer que está selecionado, e nesse momento ela aparece. E aí eu poderia até trabalhar com o conceito de multi-select, eu poderia selecionar dois, três, quatro, cinco tiles e favoritar ou compartilhar, etc. O que, do ponto de vista de experiência, é muito mais. É natural, quer dizer, eu seleciono e dou um comando do que ter que ficar repetindo o meu comando. Intuitivamente é uma coisa que faz mais sentido. Agora, eu também poderia trabalhar com ela via código, deixar ela na tela o tempo todo. Não é o caso aqui. Aqui é o caso, faz mais sentido que ela seja contextual. Mas em algumas aplicações, vocês vão ver que a App Bar ela está sempre aparecendo, porque naquele conceito de interação, faz sentido deixar o botão mais visível. Eu uma vez acompanhei um hackathon, o pessoal estava fazendo jogos, já faz bastante tempo isso, e ele fez um jogo de jogar dados. Mas toda vez que eu tinha que jogar o dado, porque era um jogo de dados, ele tinha que puxar a App Bar e apertar o botão. Eu falei, não. Você percebe
Estranho,
que se o
né?
jogo é jogar dados, eu tenho que ficar puxando o tempo todo, não faz sentido. Então, das duas, uma, ou você deixa a App Bar visível o tempo todo, né? E aí lá optar o botão de jogar os dados, faz sentido no seu caso. Ou nesse caso, você pode até tirar o botão da App Bar e botar na tela, como a gente vê na aplicação de e-mail do Windows, onde o botão de reply, o botão de nova mensagem ficam na tela. Por quê? Porque é uma ação que o usuário fatalmente vai fazer. Se ele está interagindo, se ele está usando uma aplicação de e-mail, ou ele vai escrever uma nova mensagem, ou
Ou
ele
ele
vai
vai.
responder. Não tem
São as
como.
duas ações principais,
São
né?
muito principais. Agora, outras ações, como ordenar, ou ações mais secundárias, mais opcionais, essas ficam
Filtros,
escondidas.
outras pastas e
Filtros,
tudo
outras
mais.
pastas, essas sim ficam mais escondidas na App Bar. Esse é um conceito importante, que é uma dúvida que vai aparecer com frequência quando você começa a pensar nos botões, nos comandos. Eu ponho na tela ou eu ponho na App Bar? A resposta deve ser baseada nisso. Qual que é a frequência que o usuário vai acionar aquele comando? É muito alto? É muito provável? Ele vai fazer isso o tempo todo? Põe na tela. Ah, pode ser que ele use de vez em quando, é contextual? Põe na App Bar. Então fica muito mais interessante interagir dessa forma. Como vocês veem aqui, já tem um exemplo do Multiselect.
Vamos falar um pouquinho de interação com touch.
Touch, com certeza. Fundamental quando a gente fala desse mundo de mobilidade de smartphones e de tablets. Esse slide aqui, e vocês podem encontrar esse tipo de referência num link interessante, que é o design.windows.com. É um site que a Microsoft criou com todas as informações de design para essa nova geração das plataformas, dos sistemas operacionais. Uma das coisas que a gente tem lá é isso aqui. Isso aqui foi um estudo que a Microsoft fez para tentar detectar quais são as formas mais naturais, mais fáceis de se interagir com o dispositivo. Então, a gente tem aqui o exemplo de um tablet na horizontal, tablet na vertical,
ou um fone.
Poderia valer perfeito? Aqui, poderia, o conceito vale exatamente da mesma forma para um fone. Tanto em termos de interação como áreas de leitura. Então, repare o seguinte. A área branca aqui, esse U, é o melhor lugar para você ter interação.
Cada posição do...
Exato. Quando você descobre o porquê, fica óbvio. Mas talvez você não pensasse nisso
exatamente, sem
ver um desenho como esse. É o jeito que você segura o tablet.
Aqui, né?
É o movimento do seu polegar, é o movimento que segue esse U. Esse é o ponto. Se eu coloco algum comando aqui dentro do cinza mais escuro ou do cinza bem escuro, eu fatalmente...
Vou ter que tirar minha mão.
É. Eu não vou dizer fatalmente, eu não vou dizer fatalmente porque eu conheci um cara uma vez que me impressionou que ele conseguia apertar Ctrl Alt Del com uma única mão. Então ele tinha uma mão muito grande. Ele conseguia com uma única mão...
O tecladinho era que nem aquele do...
É, então provavelmente se a gente pegasse o tablet na mão desse cara, seria tudo branco aqui, porque ele conseguiria apertar em qualquer lugar, o dedão dele alcançaria em qualquer lugar. Mas tirando esse 0,0001% da população, você vai querer botar o teu comando ali, porque senão você obriga a pessoa a ficar largando o tablet o tempo todo.
Uhum.
Agora, repara que isso muda totalmente na vertical. Porque na vertical eu estou segurando aqui no meio, então o meu deslocamento é bem no meio. Se eu estou lá em cima ou lá embaixo com o comando, eu já vou ter que ficar largando.
Depois do celular, você está aqui com...
Exato.
A interação é no meio, a maior interação.
Exato, exatamente. Se você já pegou, teve experiência, isso não vale só para a Microsoft, vale para outras plataformas também. Se você já baixou um app em qualquer plataforma onde a pessoa não se atentou muito a isso, você sentiu isso na hora. Olha, mas que coisa chata, o tempo todo tem que ficar aqui, né? Não fica ergonômico, fica realmente estranho. E a gente tem um desenho equivalente para a de leitura. Isso aqui é só um guideline, não quer dizer que se eu vou fazer uma aplicação de notícias, eu vou colocar minha notícia só na parte de cima da tela e deixar a parte de baixo vazia. Que pode ficar, aí pode ficar um uso do espaço um pouco estranho. É só uma consideração. É, geralmente, quando você vê do ponto de vista de ergonomia, é mais confortável você ver alguma coisa da sua linha de visão para cima. É exatamente o motivo pelo qual muitas pessoas colocam livros e pesos embaixo do monitor para deixar o monitor mais alto, porque você não tem que ficar olhando para baixo o tempo todo. É mais natural. Então, é isso que esse slide está mostrando para a gente. É mais natural ler da sua linha de visão para cima.
O que isso significa, né, cara? Significa que se você tem um conteúdo bastante importante para ser lido pelo usuário, tem que privilegiar essa área de cima para colocar. Se você tem botões muito importantes para serem clicados, tem que deixar nessas áreas brancas aqui também para o usuário clicar.
Exatamente. É isso mesmo. Uma outra coisa que vale a pena você pensar a respeito quando você está concebendo a interação com a sua aplicação é como que provavelmente esse usuário vai segurar esse dispositivo. Se é uma aplicação de vídeo, por exemplo, talvez a gente esteja falando daquele caso lá à direita. Ele talvez deite ali num sofá ou numa cama e apoie o tablet porque ele tem que ficar numa situação confortável. Agora, se é uma aplicação que ele tem que digitar, um e-mail, por exemplo, talvez ele venha para esse terceiro aqui, porque ele apoie para poder digitar, usar o teclado do dispositivo. Ah, se é alguma coisa de notícias em que ele vai clicar eventualmente para ver uma próxima notícia, alguma coisa, talvez ele segure assim. Claro que isso aqui não é absoluto, porque eu posso pegar uma aplicação de vídeo e segurar desse jeito. Ninguém, a pessoa é livre, obviamente, para fazer o que ela quer com o dispositivo. Mas certamente existe um jeito mais provável da pessoa usar o dispositivo para aquele tipo de aplicação. E se você levar isso em consideração, isso pode influenciar uma decisão sua de onde colocar um texto ou um comando.
Exatamente.
Ou uma imagem.
A postura, como uma pessoa, o usuário vai utilizar o seu aplicativo, é muito importante você estudar em que momento, quais são os horários. Por exemplo, um aplicativo de nutrição, um aplicativo que vai falar sobre a comida que você quer comer. Será que ele não vai estar usando aquilo na fila do buffet, por exemplo? Será que ele não vai estar com um prato na mão e o celular
e querendo
na outra
ver as
mão?
Calorias do determinado prato?
Exatamente. Será que ele não vai estar impossibilidade de usar as duas mãos naquele momento? Então, você tem que fazer o aplicativo para isso. Se é um jogo, por exemplo, será que ele não vai estar no metrô utilizando esse jogo? Mais uma vez, a utilização de apenas uma mão. Se está cozinhando, as mãos vão estar sujas. Será que a pessoa vai conseguir colocar a mão no celular ou vai usar só o mindinho lá que está menos sujo para conseguir tocar na tela? As posturas, dependendo do seu aplicativo, é bom você entender como e quando, né, o usuário vai utilizar ele para você se colocar na pele, se colocar no momento daquele do usuário para poder desenvolver um melhor aplicativo interação. Um exemplo, Caio, uma vez eu estava no aeroporto e achei uma coisa muito, muito estranha. Uma pessoa estava, acho que devia estar algumas horas no aeroporto esperando o avião, e eu vou tentar mostrar aqui como que ela estava no aeroporto. Eu estava usando, estava meio relaxada assim no banco, né? Sentada assim, assim, deixa eu botar aqui. E ela estava usando o telefone assim.
É, realmente assim, alguém utilizar o celular assim, eu nunca vi dessa forma.
E um dedo vindo de cima, assim, sabe? Então, tipo, é uma coisa totalmente fora do
Fora do
padrão,
normal.
fora do normal, mas as pessoas usam os seus aplicativos, interagem com os dispositivos de maneiras bem, bem diferentes. E esse estudo, esse momento de observar como o usuário utiliza o aplicativo, é importante para você poder fornecer uma boa experiência de uso do seu aplicativo para que a pessoa realmente se
Exato.
engaje nele.
Exatamente. Isso é o que vai fazer a diferença de um aplicativo mediano para um aplicativo realmente excelente,
Sensacional,
sensacional, que vai ter boas notas e que as pessoas vão indicar e que as pessoas vão fazer propaganda naturalmente porque simplesmente ele é gostoso de usar, é bom de usar. Ele funciona bem naquele cenário. Muito bem. Alguns conceitos importantes a gente tem em mente quando a gente fala de touch. Primeira coisa é que o touch ele é impreciso. Se você está acostumado a desenvolver para o mouse, isso é importante. O mouse você consegue ter um alto nível de precisão. Eu vou lá no botãozinho pequeno e clico exatamente onde eu quero. O
mouses
touch.
com altos DPIs, justamente para você ter precisão.
Exato.
Então,
Mais ainda, né?
exatamente.
Em monitores grandes, por
Incrível
exemplo.
como o mouse é preciso.
Exato. Não é à toa que é uma ferramenta extremamente importante e útil em cenários de AutoCAD, né, de programas de engenharia, porque você quer ter realmente precisão, às vezes, de acertar um elemento, você está manipulando um elemento 3D ali, de um eixo, de alguma coisa, você quer ter. Então, você precisa do
Coisas que
mouse para
mouse,
isso.
como por exemplo touchpad, não, você não
Você não
consegue.
consegue ter o mesmo nível de precisão.
Exatamente.
Então, essa é uma primeira questão de ter em mente. A segunda é que ele é binário. Ou eu estou tocando, ou eu não estou tocando. E o mouse não é assim. O mouse tem o hover, que é quando você deixa o mouse em cima de um elemento, mas você não clicou ainda. Muitos sites web utilizam o hover, né? Você passa o mouse num menu e ele abre o submenu. Tenta usar esse site com touch para você ver como é gostoso, né? Como é legal. Porque você, mas eu preciso clicar, não, mas o clicar não, é o hover que dispara. Claro que alguns sites são melhor desenvolvidos e conseguem trabalhar bem com touch. Ele trabalha as duas situações. Mas quando o site não é tão bem desenvolvido e ele depende exclusivamente do hover, ele tem grande chance de te dar dificuldade de utilizar com o touch. Então isso é importante ter em mente. Claro que existem alguns hardwares que você consegue ter o efeito do hover, com algumas canetinhas, né, que existe um sensor. Samsung é um exemplo, o próprio Surface é outro exemplo, mas é do hardware. A gente, como design de uma forma um pouco mais universal, você não deve ou não deveria se atrelar a um único dispositivo, único tipo de hardware. A minha aplicação funciona muito bem no hardware X. Não é provavelmente um bom caminho para você
Uma
iniciar seu
abordagem.
design, é muito específico. Questão de sliding e tapping é o seguinte. Isso também.
Posso falar um pouquinho?
Claro.
Essa parte do sliding é a quantidade de esforço que você faz a utilizar um slide ou um tapping. O que que significa isso? Sliding é mais fácil do que tapping. Por exemplo, se você tem um aplicativo de páginas, você botar um botãozinho para next page, isso não é um. Você consome, digamos assim, mais energia, mais músculos. Utilização de mais músculos e cansa mais o usuário fazendo ele clicar no botãozinho para passar uma página. Se você fazer alguma coisa como slide,
Que
alguma
ele faz o
coisa
scroll da
que ele faz um
página.
scroll, cara, uma coisa mais natural, existem estudos que dizem que você consome menos energia e é um comportamento mais fácil do usuário continuar utilizando. Por exemplo, tem um joguinho, o Subway Surfers, um joguinho que eu gosto bastante. Ele basicamente você tem que trocar as pistas. Do trem que o gurizinho vai andando ali, né? E aí você. São movimentos de slide, né? Se fosse tap, provavelmente ia cansar muito o usuário, né?
Depois de 5 minutos, você já está cansado de jogar o
Exatamente.
jogo.
Um jogo sobre surf eu consigo jogar por 40 minutos, por exemplo.
Porque o movimento é mais
É
natural.
um movimento mais natural, consome menos energia, cansa menos meu músculo do meu dedo,
Exato.
fazendo slide para um lado para o outro. Então, se você estiver fazendo um aplicativo, tente consumir, tente fazer, privilegiar o slide, né? Se
Exato.
você pode privilegiar o slide. É uma coisa bem mais bem melhor para você interagir com o seu usuário.
Exatamente. Claro que é uma informação que tem que ser adequada ao contexto da aplicação.
Sim.
Você não vai fazer uma aplicação totalmente baseada apenas em slides, porque ela talvez fique um pouco confusa. Mas sim, esse exemplo que você deu da notícia é excelente, porque se a pessoa está lendo essas notícias por muito tempo, ela vai gastar, sei lá, meia hora lendo as notícias, ela tem que ficar o tempo todo clicando. Tudo bem, não é nenhum fim do mundo, mas com certeza não é tão ergonômico quanto se ela simplesmente ficasse fazendo o scroll. Seria muito mais agradável o scroll. E uma coisa que é importante a gente lembrar é que com a mão, a gente pode tocar com a tela mais de um dedo. Então, isso é uma questão que tem dois lados. O primeiro lado é o seguinte: o ideal é que a sua aplicação não dê erro porque a pessoa simplesmente utilizou mais de um dedo. Imagina uma pessoa, eu sempre utilizo o exemplo de uma pessoa que, por exemplo, teve um derrame ou tem uma dificuldade de paralisia parcial, né, e ela não consegue clicar só com um dedo, ela só consegue clicar com dois ou três. Se a sua aplicação dá erro, você está criando uma situação complicada de forma desnecessária para essa pessoa. Então, a ideia é que a sua aplicação seja robusta nesse sentido. Ela não deve dar erro só porque a pessoa clicou com dois dedos ou três dedos num tile ao invés de um. Mas o outro lado dessa moeda é explorar isso quando fizer sentido. Quer dizer, se eu posso ter uma aplicação um pouco mais sofisticada, ou um jogo, alguma coisa, em que eu posso reagir aos três, quatro, cinco dedos, e isso faz sentido, legal. Então, torna-se uma aplicação interessante, torna-se uma experiência agradável, se fizer sentido naquele cenário.
Eu costumo dizer que às vezes as pessoas fazem um pouco de analogia que somente uma pessoa que teve alguma doença, alguma coisa assim, está impossibilitada de usar apenas um dedo. Mas eu gosto sempre de colocar situações onde uma pessoa comum, pessoa normal, não consegue usar, de repente, apenas um dedo. Seja porque ela está segurando um objeto, por exemplo.
Né? Seja porque quebrou o braço ou porque está com o braço engessado.
Exatamente. Mas, tipo, a pessoa está segurando uma coisa e ela vai clicar na tela,
verdade.
De repente ela pode clicar com outro dedo, simplesmente porque ela está segurando alguma coisa, uma coisa que ela tem que segurar.
É muito mais genérico do que o exemplo que eu dei.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, não precisa ser uma pessoa que esteja com algum problema, exatamente, para você...
se beneficiar disso, ou ser afetado por isso.
Ser afetado por isso. Então, se uma pessoa normal, às vezes, está segurando um objeto, ela pode interagir com um touch mais de um dedo, por exemplo, uma
Exato.
Área maior.
Exatamente. Bom, coisas interessantes de você ter em mente quando você trabalha com touch. Primeira coisa, dê o feedback imediato. Se eu vou arrastar alguma coisa na tela e eu tento arrastar e ele demora para vir, ele fica preso, você já criou uma experiência ruim para o usuário. Ele não vai saber se a máquina está travando, se a aplicação é ruim, se a tela está suja, se ele que não está apertando com força suficiente, que é uma coisa que o maior dos usuários vai pensar, não, peraí, não está indo, deixa eu apertar com mais força, né? As telas touch não têm esse force feedback, mas as pessoas pensam, fazem dessa forma. É a questão do elevador, que não adianta você chamar três vezes, né? Mas a pessoa vai lá, ou quando vai atravessar a rua na faixa de pedestre, a pessoa enfia o dedo com força. Não precisa, teoricamente não deveria precisar. Às vezes precisa porque, tanto apertarem assim, o mecanismo já só reconhece com força. Mas o ponto é, dê o feedback imediato para o usuário. Segundo ponto, evite limites invisíveis. Quer dizer, se eu tenho algum tipo de... É bem contextual, depende bastante, certos tipos de aplicação apenas vão ser afetados por isso, mas se você tem algum tipo de manipulação visual e você começa a ter limites invisíveis, você cria uma situação esquisita para o usuário. Né? Então, trabalhe com cores, ou trabalhe com algum... Use o layout a seu favor para ficar claro que o usuário só pode arrastar dentro daquela área específica da tela.
De repente, uma área, a partir de um certo ponto, digamos, seja tudo branco, mas aqui é arrastar, aqui já é clicar, então... O usuário não consegue adivinhar.
Exato,
assim, né?
Exatamente.
Onde é que está o limite, onde ele pode fazer uma coisa ou pode fazer outra.
Exatamente. E a terceira dica aqui é a questão de interações reversíveis. Se eu permito que o usuário faça alguma coisa, mas é difícil ele fazer o rollback, ele voltar, porque ele tem que ir lá, não, agora que você arrastou isso para cá, só se você entrar no Options, Settings, você for lá dentro para fazer o Reset to Default, esquece. Você está ensinando uma coisa para o seu usuário nesse momento, a ter medo. Ter medo de mexer na aplicação porque ele não sabe como que vai achar a opção de voltar.
Uma coisa que eu normalmente falo sobre interações reversíveis, Caio, muitos aplicativos ainda feitos para Windows 95, XP, etc., eles, tudo precisava de uma confirmação. Você tem certeza que quer fazer isso? Sim. Você tem certeza que quer apagar o arquivo? Sim. Você tem certeza, não sei o quê. Se for fazer uma analogia, 99% das vezes, a resposta vai ser sim.
Uhum.
Né? Algumas ferramentas começaram a justamente tirar a pergunta, né, e colocar uma opção de fazer a opção reversível.
Fácil e intuitivo fazer voltar para trás.
Desfazer o que você fez, o undo.
Exato.
Né? Então, por exemplo, hoje numa interface de e-mail qualquer, seja do Gmail ou seja do Outlook, você apaga o e-mail e não pede confirmação se você realmente quer apagar aquele e-mail. O e-mail vai sumir e você tem uma opção de undo, que é onde você pode restaurar e voltar àquela ação que você fez.
Exato.
A opção de você voltar é muito mais agradável para o usuário do que realmente ficar popando
do que
uma
você
pergunta,
ficar pedindo confirmações
o tempo todo.
Sim,
todo.
É exatamente isso. A gente é um certo vício, por assim dizer, do desktop, né?
Uhum.
Muitas aplicações seguem esse modelo, mas quando você para pensar, é muito mais agradável esse segundo tipo de interação que você está comentando do que a primeira, sem dúvida. Legal. Então, só que o reforço do que a gente já falou, permita qualquer quantidade de dedos, não vamos dar erro porque a pessoa clicou com um, dois ou três dedos, exatamente pelos motivos que a gente já falou, e você expandiu o meu exemplo, realmente não é só o caso de uma pessoa com alguma dificuldade motora. A questão de limites de tempo, ela também só é aplicável em certos tipos de aplicação, mas a gente tem que tomar cuidado quando você tem alguma coisa que ele tem um tempo para detectar um movimento. Por exemplo, eu vou arrastar um tile. Como é o exemplo de você até rearranjar os tiles na própria interface do Windows Phone, né?
Sim.
Eu aperto, tem um tempo para ele perceber que eu quero interagir com ele, e aí eu movimento ele, eu arrasto ele. Se esse tempo for curto demais, ele vai ser acidental. Ou seja, eu não queria rearranjar o item, eu só queria clicar. Mas ele reagiu muito rápido, então é ruim isso. Você está o tempo todo reagindo de forma errada, interpretando errado um comando que o usuário deu. Agora, se ele for muito devagar, ele vai irritar o usuário, porque ele vai ser ineficiente. Poxa, eu tenho que ficar segurando aqui 3, 4, 5 segundos para ele detectar. Então, aqui não existe uma receita de bolo. Não existe assim, o tempo ideal é 0,x segundos. O que existe é
O equilíbrio de cada
o
situação
equilíbrio de
mesmo, né?
cada situação. Se é um jogo, se é uma manipulação de tiles numa tela inicial, o que que é aquela aplicação que você está fazendo? Então, claro que a melhor coisa aqui é o quê? É o teste. É você testar isso, a partir do teste você pegar feedback e você chegar a alguma conclusão.
O importante é que não seja muito rápido para que possa acontecer um acidente, nem muito devagar que possa
Perfeito.
ser ineficiente.
Exatamente. Aqui tem um exemplo de um joguinho estilo Minesweeper, onde se aplicaria esse tipo de conceito, né? Se ele for rápido demais, é acidental, você faz o comando sem querer. Se for lento demais, o jogo fica chato. Ninguém vai querer jogar um jogo assim. Então, pense o seguinte: se você realmente precisa do limite de tempo, ok, não tem problema. Siga, tome esse cuidado e faça devidamente o teste. Agora, ao invés de gestos com limite de tempo, pode ser que você tenha outros mecanismos mais adequados para o seu cenário. Como, por exemplo, o próprio touch, o tapping simples em si, o swipe, que é você deslizar, ou manipulação tipo drag and drop, onde ela não depende de um tempo, mas ela depende de você se aproximar de um lugar, e aí ele faz um snap, por exemplo. E, opa, é aqui que você quer que eu encaixe? Eu encaixo aqui. Alguma
São
coisa do tipo.
alternativas para você fugir do tempo.
Exato. Então, vão haver casos onde o tempo faz sentido, ok, não é errado utilizar, mas em outros casos pode ser que não seja a melhor solução. Dê o feedback imediato no touchdown, como a gente já comentou, e é interessante que você siga um padrão aqui, que o próprio Windows segue, muitos aplicativos nativos já seguem, que é, se um elemento ele é interativo, ele me dá algum tipo de feedback. Você já tem várias animações embutidas na plataforma do tilt, que é aquela leve tremidinha que o controle dá. Você aperta, ele dá aquela tremidinha. Então, ele já te dá o feedback, olha, reconheci seu touch. Isso ensina o usuário que ele não ensina, mas mostra para o usuário, olha, eu reconheci o seu toque. Você não precisa ficar apertando a tela
Ou um tile,
para achar.
quando tu clica, ele dá uma curvadinha, né? Por exemplo,
Exato.
ele está identificando.
Curvadinha, mudança de cor, uma tremidinha, qualquer coisa desse tipo, as animações, existem animações embutidas já, seja via do XAML do XAML, ou CSS3 também tem isso na linha do HTML, você já se beneficia disso. Eu peguei o caso de uma aplicação uma vez que não seguiu essa orientação e era uma aplicação muito confusa de utilizar. Depois eles melhoraram. Mas era uma aplicação onde eu tinha tiles iguais, blocos, sendo que alguns eram interativos e outros não. Uns só me mostravam uma informação ali, era uma aplicação de informações econômicas. Uma mostrava informação ali, a outra eu podia clicar para ter um detalhe. Só que como é que eu sabia qual era interativo ou não, né? Porque nenhuma dava feedback, então era muito confuso utilizar a aplicação. Realmente vale a pena se atentar a esse detalhe. Tome cuidado com o tamanho do dedo, porque pode ser que eu clique, o meu centro do meu dedo fique um pouquinho fora da minha área. Normalmente você não vai precisar se preocupar com isso, porque você vai utilizar os controles nativos do Windows, mas pode, Windows ou Windows Phone, mas pode haver casos onde você esteja fazendo uma codificação mais precisa, mais low level, mais baixo nível, e aí tome cuidado para você responder bem a
Isso
isso.
aqui entra naquele conceito do touch é impreciso. As pessoas erram quando
Sem
usam
dúvida.
o dedo. É incrível. As pessoas vão clicar num lugar e clicam no lugar errado,
Sim.
né? Então, por exemplo, como você pode ver, ele está aqui tentando clicar num botão, mas a maior parte do dedo dele está tocando fora do botão. Um caso desse é um clique no botão. Mas isso o programador, o designer não tem que se preocupar, porque o sistema
Os
vai
controles
reconhecer.
geralmente já
Vai
reconhecem isso
reconhecer. O
naturalmente.
que que o desenvolvedor, o designer não pode fazer? É colocar um outro botão muito perto.
Sim,
Certo?
exato.
Para não comprar, porque senão o clique pode. Num caso, se você tivesse um outro botão muito perto, o clique ia ser para o outro botão,
É,
porque
e
tem
aí
mais
não era a
área.
intenção, às vezes, que o usuário tinha.
Exatamente.
E isso nos leva, então, a essa questão, a essa discussão sobre qual é o tamanho ideal de botões. E aí a Microsoft fez um teste bem interessante. Ela pegou botões com 5 mm, 7 mm e 9 mm. E ela percebeu isso, repare que em 9 milímetros, uma a cada 200 cliques a pessoa errou.
100%.
0,5%. Em 7 milímetros, um em cada 100 erravam. Em 5 milímetros, um em cada 30 erravam. Então, a gente considera esses 7 milímetros o ponto ideal, onde eu tenho uma taxa bem aceitável, 1% é bem aceitável, e eu não estou necessariamente ocupando espaço demais com os meus botões. Claro que, por outras considerações de design, de layout, de destaque, eu posso dizer, não, 7 milímetros para mim é pequeno, eu quero usar um botão maior. Perfeito, pode fazer muito sentido. Um tile certamente vai ser maior do que 7 milímetros. Mas, se você, por algum motivo, precisa usar botões pequenos numa parte da sua aplicação, opa, cuidado, não passe desse limite. Se você percebe que a curva ela é exponencial, se a gente começa a diminuir muito o tamanho do botão, rapidamente a pessoa começa a ter uma taxa de erros bem grande e aí a experiência fica bem ruim.
No próximo slide a gente tem um...
Aqui no próximo slide a gente mostra um pouco mais como que esse teste foi feito. Então eram botões com vários tamanhos e com um padding, ou seja, um espaçamento entre os botões de 2 milímetros ou 10 pixels. Isso foi o que a Microsoft usou para fazer esse teste e chegar à conclusão que 7 milímetros é o tamanho mínimo recomendado de botão.
Então, pelo menos 2 milímetros ainda
sim.
É uma dica, né?
Novamente, a gente está falando aqui de um caso extremo onde eu preciso, por algum motivo, ter uma coisa mais densa. Pode ser um jogo, por exemplo, onde eu quero ter um painel de comando, habilidades do personagem. Eu quero que o personagem pode lutar, o personagem pode usar uma magia, o personagem pode fazer não sei o quê. Mas eu quero botar isso de uma forma um pouco mais densa, porque eu não quero que isso ocupe um espaço grande na tela. Opa, esse tipo de consideração é perfeita para uma aplicação como essa. Muito bem. E aí, então, para a gente concluir essa parte de interação e touch, vamos falar sobre dois recursos que são úteis em cenários específicos. O primeiro é a questão do tooltip. Tooltip é aquele balãozinho que vai aparecer para explicar para o usuário. É uma interação didática. Ela vai explicar para o usuário, olha, aqui faz tal coisa, ou aqui serve para tal coisa, ou etc. A dica é bem simples. Coloque o tooltip para cima do dedo. Né? Quer dizer, considere a orientação que a tela está, e lembra sempre que a pessoa deve estar vindo com o dedo, exceto o exemplo que o Marlon deu aqui da pessoa que está usando o braço assim. Essa consideração não valeria, seria o contrário, o tooltip tinha que ficar para baixo, mas não vamos
influenciar... Não dá para detectar esse tipo de coisa, ainda não existe sensor para isso.
Exatamente, não vamos influenciar o nosso design por causa de uma pessoa em, sei lá eu quantas, 10 mil, que faz um negócio desses. Em geral, você vai querer botar o tooltip em cima. E os handles? Os handles é quando você precisa manipular um elemento preciso. Ele tenta substituir o mouse no cenário de touch. Basicamente é o que ele tenta fazer. Ele tenta te dar um pouco mais de precisão. Então, por exemplo, se eu quero interagir com um texto, eu não tenho muito bem onde clicar no texto, né? Eu vou clicar nele. Então, o handle é isso. Ele é uma, como se fosse um pirulito, né? Literalmente uma linha com uma bolinha. Então, a bolinha me dá a área de touch. Eu consigo ter um lugar mais fácil de clicar. Mas essa linha me dá a precisão como se fosse de um mouse, de um cursorzinho em que eu posso arrastar. Super específico, mas nos cenários em que tem que ser utilizado, é bastante útil. Excelente. Com isso, a gente termina esse terceiro módulo e vemos vocês no próximo.